Arranca agora o Vamos à Bola das Manhãs 360. Falamos de desporto nos próximos minutos. Aníbal Rebelo, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
Bom dia, Maria João. Hoje começamos a falar já de saídas do Campeonato Nacional. O mercado começa a mexer e o Futebol Clube Porto a perder já um jogador. E nesta reta final do Campeonato Nacional, o Sporting prepara a festa do título. O autocarro, que vai levar a equipa a circular pela cidade de Lisboa, já está em Alvalade. E a festa pode começar já hoje, sem o Sporting ter entrado em campo.
E começamos então este Vamos à Bola com notícias do mercado de transferências.
Nesta reta final de campeonato, o Futebol Clube Porto vê sair Moussa Marega a custo zero para o Al Hilal. A equipa da Arábia Saudita anunciou a contratação do avançado, que estava em fim de contrato com os Dragões. A equipa liderada pelo português José Moraes fez este anúncio através das redes sociais. Marega assina contrato por 3 anos, deverá ganhar 15 milhões de euros por estas três temporadas, fora o prémio de assinatura. Lembro que Marega rejeitou várias propostas para renovar contrato com os Dragões, decidiu dar novo rumo à carreira. O avançado foi contratado pelo Futebol Clube Porto ao Marítimo em 2016, na altura custou 3,8 milhões de euros e depois de uma temporada onde esteve emprestado ao Vitória de Guimarães, Marega tornou-se peça fundamental na manobra ofensiva da equipa de Sérgio Conceição. De Dragão ao Peito, este camisola 11 marcou 72 golos, fez 33 assistências em 190 jogos, deixando assim o Dragão com dois campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça no Al Hilal. O Maliano vai ter como companheiros de equipa Luciano Vieto, foi um jogador do Sporting, e André Carrilho, que jogou no Sporting e também no Benfica.
O Futebol Clube do Porto vê assim sair um dos principais jogadores do plantel e hoje entra em campo frente ao Farense.
Os Dragões, que têm como objetivo vencer para reforçarem o segundo lugar e não deixarem que o Sporting se sagre campeão já hoje. Mas o Farense luta também pela manutenção. Os algarvios não perdem há 4 encontros, mas registam 3 empates consecutivos. Continuam na zona de despromoção. Estão a 2 pontos do play-off de manutenção e a 3 dos lugares considerados seguros. Por isso, Jorge Costa, treinador, promete continuar a jogar olhos nos olhos em todos os jogos nestas últimas 3 jornadas. E questionado sobre se o facto de o Futebol Clube Porto, a 8 pontos do líder Sporting, praticamente afastado do título, poder jogar isso a favor das pretensões do Farense, o treinador dos algarvios deixou as contas para Sérgio Conceição.
As contas do Porto, o Sérgio terá que as fazer, são contas que não são do meu rosário. As contas que eu faço, faço-as com os 3 pontos do Dragão, porque se há coisas que eu consigo controlar é aquilo, a capacidade de gerir a minha equipa. Tudo o resto são coisas que me ultrapassam.
E por isso promete Jorge Costa apresentar a melhor equipa possível no Dragão.
Onde vai ter um Futebol Clube do Porto a contas com a lesão de corona.
O extremo continua ausente dos relvados. Ontem fez apenas tratamento à ruptura muscular que o tem afetado. Para além do mexicano, o Futebol Clube do Porto tem mais um nome no boletim clínico, Mbaia, que ontem realizou treino integrado condicionado. Sérgio Conceição continua a não realizar a conferência de imprensa de antevisão das partidas do Futebol Clube do Porto. Os Dragões têm nesta altura 71 pontos, estão no segundo lugar da Liga, recebem o Farense, penúltimo, com 28, às 8:15 da noite, arbitragem de Tiago Martins. Antes, jogam Portimonense e Moreirense às 6 da tarde.
E Aníbal, vamos então aos resultados desta jornada 32 com os 2 primeiros jogos que se realizaram ontem.
Começamos com o Sporting de Braga Gil Vicente, empate com um golo para cada lado com a equipa de Carlos Carvalhal, com este resultado a deixar de ter qualquer hipótese de chegar a um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Em Barcelos, o Sporting de Braga até começou a vencer. Ricardo Horta marcou logo aos 9 minutos, mas depois o Gil Vicente conseguiu chegar ao empate ainda na primeira parte, ao minuto 29, por intermédio de Claude Gonçalves. Na análise a este encontro, Carlos Carvalhal fala em controle de jogo praticamente nos 90 minutos, mas faltou finalizar a maioria das oportunidades criadas.
Tivemos as despesas de jogo, a rodar bem o jogo à direita, à esquerda, com o jogo perfeitamente controlado. Aliás, não foi a primeira parte, eu acho que foi a segunda também, acho que nós tivemos sempre um controle de jogo, as oportunidades foram aparecendo, não foram assim tão poucas, se nós formos a contabilizar as oportunidades, elas não foram assim tão poucas. Contra um Gil Vicente que defende muito bem, é uma equipa em Portugal das equipas que melhor se organiza defensivamente, que se organizam muito bem. O Ricardo fez um excelente trabalho, ou está a fazer um excelente trabalho aqui no Gil Vicente. Nós conseguimos fazer, na minha opinião, tudo para vencer o jogo, apenas pecamos por não conseguirmos concretizar as oportunidades que tivemos.
com este empate o Sporting de Braga, que não vence há 4 jogos, está a 7 pontos do Benfica, que é terceiro, e com apenas 2 jogos por realizar já não pode chegar a esse lugar de acesso às Champions, sendo certo que face à vantagem de 10 pontos para o Passos de Ferreira vai acabar a época no quarto lugar. Já o Gil Vicente está em 11º, tem 36 pontos e apesar de estar em boa posição ainda não tem a manutenção assegurada. Quanto ao Passos de Ferreira, ontem ficou um pouco mais perto de assegurar que terminará no 5º lugar da Primeira Liga, ao empatar na recepção ao Marítimo, com um golo também para cada lado. A equipa pacense já assegurou a qualificação para as competições europeias na próxima época e poderá agora garantir o 5º posto, caso vencesse este encontro. Inaugurou o marcador através do brasileiro Luís Carlos, aos 12 minutos, mas os madeirenses acabaram por igualar também aos 40 do encontro. Passos de Ferreira passou agora a ter 50 pontos, tem mais 8 do que o Vitória de Guimarães, 6º colocado, que ainda tem a possibilidade de conquistar 9 pontos, enquanto o Marítimo continua em situação perigosa, está com 34 pontos na 14ª posição.
E isto numa jornada onde tudo aponta que o Sporting vai festejar a conquista do 19º campeonato.
Está um pequeno passo de o fazer. Isto pode acontecer já hoje, caso o Futebol Clube Porto não ganhe ao Farense, se os Dragões perderem ou empatarem, ficam sem qualquer possibilidade matemática de atingir o primeiro lugar, enquanto faltam ainda 2 jogos para o fecho do campeonato, além de poderem também ali ver o Benfica aproximar-se na tabela. Ora, independentemente do que venha a acontecer hoje no Dragão, o Sporting só depende dele próprio e pode garantir o título amanhã em casa, uma vez que só precisa de 2 pontos, porque basta vencer os Xadrezados, que nesta altura estão no Campeonato dos Aflitos na posição de play-off para garantir a manutenção. Ainda na invicta, na prova, o Sporting ainda está invicto nesta prova, tem 24 vitórias e 7 empates, procura o primeiro registro sempre sem derrotas num campeonato, mais de 30 jornadas. A equipa de Ruben Amorim pode ter como novidade neste encontro de amanhã o regresso do lateral direito Pedro Porro, que falhou o triunfo em Vila do Conde por lesão. De fora deste encontro estão Tiago Tomás e Bruno Tabata, eles continuam em tratamento, já Pedro Porro fez ontem treino condicionado no relvado. A equipa de Ruben Amorim regressa hoje ao trabalho, logo pelas 10 da manhã, nesta preparação do encontro com o Boa Vista amanhã, marcado jogo às 8:30 da noite em Alvalade.
E amanhã também joga o Benfica na Madeira com o Nacional.
Um jogo onde Jorge Jesus não vai contar com Diogo Gonçalves, o jogador está castigado devido a uma série de amarelos. André Almeida, Samaris, Tiago Araújo e Jardel também estão fora das contas, mas devido à lesão. E a 3 jornadas do fim, Seferovic, nesta altura, corre pela segunda vez pelo título de artilheiro da Liga, em luta direta com Pedro Gonçalves, do Sporting. Tem os 2 18 golos marcados, Seferovic com 28 jogos, o melhor marcador dos Leões tem 29, contas que podem ditar a diferença no final em caso de empate. Para já é o suíço que lidera a corrida, vai olhando para a hipótese de suceder a Jonas e Oscar Cardoso, os 2 últimos jogadores encarnados que venceram 2 bolas de prata desde 2009, ano em que Jesus chegou pela primeira vez ao comando da equipa encarnada. Seferovic foi também o artilheiro da Liga em 2018-2019, apontou 23 golos em 29 jogos, na última época em que a Águia chegou ao título de campeão. Na temporada passada, Seferovic limitou-se a 5 golos em 30 jogos e viu Carlos Vinícius conquistar o troféu ao apontar 19 golos em 32 encontros. Amanhã, frente ao último classificado da Liga, vai tentar com certeza aumentar este pecúlio. O jogo está marcado para as 6 da tarde.
E Aníbal Rebelo, que outras notícias marcam a atualidade desportiva?
O Estádio do Dragão pode receber a final da Liga dos Campeões entre Manchester City e Chelsea. O jogo está marcado para o próximo dia 29, no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul, mas poderá ter um novo palco, isto devido às restrições de circulação devido à pandemia. Assim, o jogo decisivo pode mesmo vir a ter lugar no Porto. A notícia está a ser avançada pelo New York Times, depois de o governo britânico ter incluído Portugal na lista de países para os quais os cidadãos podem viajar sem ter de ficar em quarentena. A UEFA deverá confirmar este novo local de jogo nas próximas horas. Já no futebol italiano, a Juventus perdeu por 3-0 em Turim, frente ao AC Milan, num resultado que deixa a equipa de Cristiano Ronaldo em risco de não se qualificar para a Liga dos Campeões. Caiu para o 5º lugar, com 69 pontos, está a 1 do Nápoles, que é 4º, com 70, e a 3 do 2º e 3º lugares, ocupados nesta altura pela Atalanta e pelo AC Milan, os 2 com 72 pontos. Faltam ainda 3 jornadas para terminar o campeonato. Entretanto, a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, goleou ontem o já despromovido Crotone por 5-0. A Roma segue em 7º lugar. com 58 pontos. Em Inglaterra, o Manchester United, com um gol de Bruno Fernandes, venceu na casa do Aston Villa por 3-1 e adiou desta forma a decisão do título em Inglaterra, que está quase entregue ao Manchester City. As duas formações de Manchester ocupam nesta altura o topo da Liga Inglesa, com o City dos portugueses João Cancelo, Rubem Dias e Bernardo Silva a ter 80 pontos em 35 jogos. Já o Manchester United é segundo com 70 pontos e menos um jogo realizado. Amanhã o City pode garantir o título, o sétimo da história, sem entrar mesmo em campo, caso o United perca na recepção ao Leicester, que ocupa nesta altura o quarto lugar e está na luta para segurar um lugar de acesso à Liga dos Campeões. Em Espanha, tudo em aberto para o título. O Atlético de Madrid lidera com 77 pontos, seguido pelo Real e Barcelona com 75. O Real Madrid, que tinha a faca e o queijo na mão para assumir a liderança da Liga, mas não conseguiu este domingo. A equipa merengue empatou por 2-2 com o Sevilha. No sábado, o Atlético e o Barcelona tinham já empatado sem golos. No ciclismo, o português João Rodrigues, da W52 Futebol Clube Porto, venceu a volta ao Algarve em bicicleta. Foi segundo na quinta e última etapa. No Alto do Malhão, ganha uma etapa, ganha pelo francês Eli Gersberg. João Rodrigues quebra desta forma a hegemonia estrangeira nesta prova, tornando-se assim o primeiro português a vencer desde 2006. A W52 Futebol Clube Porto venceu também por equipas. Hoje temos Giro de Itália, terceira etapa. João Almeida é nesta altura o melhor classificado, está em quinto lugar depois de duas etapas realizadas, está a 20 segundos da camisola rosa, nesta altura é vestida pelo italiano Filippo Ganna. A terceira etapa hoje liga Biella a Canale, ao longo de 190 km, com três contagens de montanha, duas de quarta e uma de terceira categoria na última metade da tirada.
O jornalista Aníbal Rebelo com o Vamos à Bola da Rádio Observador. Amanhã há mais para ouvir, já sabe, é sempre depois da síntese das 7h30. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.